Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live, né? Bahia 45, primeira edição. Sou Cláudio Santana, tô aqui com o Thiago Minhoca, Lucas Holanda, Rodrigo Carvalho na parte técnica, com sua audiência, claro, né? Lembrando para sempre deixar o like, pode mandar mensagem, interagir com a gente, deixar o superchat, que é sempre importante. Estamos aqui ainda, a cara de sono, né, Minhoca? Ainda da ressaca dos clássicos. De ontem, a live foi até 4h30 da manhã, foi?
Chegou acho que umas 4h10, 4h15. Curiosamente, da turma que terminou comigo ontem, só eu tô aqui, né? Assim, tipo, aparentemente eu não tenho direito a dormir. Assim. Porque eu fui dormir mais ou menos nesse horário, 4h30, e aí eu acordei 8h30, ou seja, 4 horas de sono. Já tive que ir pra rádio, aí cheguei da rádio. Rodrigo já falou, ei, Minhoca, falei. Aí eu botei até um meme, que agora não tem, né, no WhatsApp, né, você faz o seu bonequinho, né? Agora é uma nova ferramenta. Aí eu botei um boneco, assim, estatelado no chão, tipo morto, assim. É assim que eu estou me sentindo, assim, o meu astral tá nesse naipe. Mas vamos aqui falar um pouquinho, até porque eu preciso dormir, né, o restante, porque mais tarde vai ter o quê? Raio-X.
Depois da Super 4 vem a Super Quinta. Aí,
Minhoca tem um sonho, meu amigo. 8 horas de sono. Ininterruptas.
Apenas um sonho na vida.
É apenas um sonho.
O professor Aníbal colocou aqui: o Minhoca não dorme, não, é? É o robô. Gostaria. Da internet.
Gostaria de ser esse robô aí.
E Gabriel Miranda, chegaram muito cedo. O pessoal não está acostumado com um atraso tão curto.
O Gabriel, dá para deduzir, né? Porque que começou a ser.
Deduza, Gabriel.
O nome aí que você vai descobrir.
Não queria falar de Fred, aí, não, mas.
Professor, trouxe um detalhe importante aí, ó. Você falhou na paleta de cores aí.
É verdade. Um amarelado aí.
Parecendo farda, né? O apresentador com uma farda e os comentaristas com outro. Mas é isso, vamos fazer um rescaldo aí dos clássicos, né? Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport e Náutico, que aconteceram ontem pela Copa do Nordeste. Mas aí, Minhoca, a gente vai começar pelo Ceará, né? O vencedor do clássico de ontem, mais uma vitória do Ceará em clássicos, mais uma derrota também de Vojvoda em clássicos. Mas tem uma frase que chamou a atenção antes da gente entrar no ar, né? Que você falou: o torcedor do Ceará não tem paz, né? Porque a notícia que saiu hoje pela manhã é que o Ceará foi punido, né, com o transfer ban pela transferência de Saulo Mineiro, né? E, enfim, o Ceará disse que será resolvido, enfim, nas próximas semanas, que isso não vai influenciar em futuras contratações, mas, assim, diretamente já influenciou em alguma coisa, né? O clube já está punido, né?
É, nesse momento, assim, está punido num período onde não pode contratar, então, por isso que a punição acaba não sendo danosa nesse contexto, né? Mas é como eu estava dizendo, né? Torcedor ontem saiu em êxtase, né? Mais uma vitória no clássico, né? 12 jogos sem perder para o Fortaleza em Copa do Nordeste, 6 vitórias com 6 empates, né? Consegue trazer de novo uma moral, jogadores e tudo mais, mas toda vez que a bola para para o Ceará é uma notícia negativa. É impressionante, né? E lembrando, né? Essa punição é do dia 12 de março. A gente está com 9 dias e essa divulgação veio até através do jornalista, acho que até na matéria cita, né? Quem quiser acompanhar pode entrar aí na matéria do NE45, do Marcel Rizzo, que apurou essa informação, e aí depois, né, todos os canais de notícias que cobrem futebol cearense, incluindo a NH45, a gente deu essa informação aí, que é um pagamento que o Ceará não acabou fazendo, né, para o clube, no caso o Yokohama, antigo clube, o antigo clube do próprio Saulo, e obviamente, assim, o torcedor do Ceará, que obviamente estava muito pensando nisso, já teve que acordar de manhã, assim, já com uma certa raiva, porque novamente a diretoria, né, a gente fez aqui um programa na segunda-feira falando do momento do Ceará nessa temporada, né, que é, tipo assim, o Ceará está caótico, caótico mesmo nessa questão interna, né, nessa questão da gestão. Não passa segurança, os torcedores cada vez mais irritados, querendo que o presidente não dê continuidade, né, as últimas notícias, né, que tirando a oposição, o fato de não revelar documentos, depois voltar atrás, né, trazer as pessoas que estavam pensando tirar, depois publicar os documentos, essa série de problemas que o Ceará tem no extracampo está sendo amenizada pelo trabalho dentro de campo que o Ceará está tentando obter, né? Assim, eu acho que esse é o ponto mais importante que o Ceará vai ter que ter até o final da temporada, porque sempre a justificativa, Cláudio, tem sido essa: é o dinheiro da Liga que não entrou. Pois é, o dinheiro da Liga que não entrou para resolver o negócio com Barleta. É que não deu para resolver essa questão do Saulo, a questão do Floresta. E aí o Ceará...
Zé Roberto também, né?
Como é?
Zé Roberto também conseguiu...
Zé Roberto, Kaique, Andressa e tal. Então, todos esses problemas é originário de uma decisão errada, de decisões erradas em 2023, que estão agora respingando em 2024. Porque é bom lembrar, o Barleta e o Saulo foram dois investimentos caros que o Ceará fez numa segunda janela onde a situação do Ceará já era muito difícil. Então, nesse contexto, essas escolhas que o Ceará fez, né, de fazer essas aquisições mais caras, sem ter, né, assim, imaginando que esse dinheiro da Liga pudesse entrar no final do ano passado ou até no começo desse ano, gerou essa série de problemas. Então, o Ceará menciona, né, até na nota que ele coloca, que essa situação vai resolvida, não diz como vai ser resolvida, né? Não sei se esse resolver do Ceará é de novo esperar o dinheiro da Liga, né, para resolver essa situação, porque no curto prazo o Ceará tem aí talvez uma garantia de passar em fases da Copa do Nordeste para ganhar o dinheiro mais, porque Campeonato Cearense não vai pagar nada. Copa do Brasil só vai ser em maio, né? Então até lá o Ceará sempre fica sob risco a cada dia de uma nova notícia negativa. E o Ceará até fala na nota, né, que eu acho que é assim equivocado da parte da nota, fala em transparência, mas essa transparência não existiu. Porque isso aconteceu no dia 12, volto a falar, no dia 12 de março, e o Ceará só veio com essa nota após a divulgação da matéria do Marcel Rizzo. Então, eu não sei se, caso não houvesse a notícia, se o Ceará, de fato, teria essa transparência, né? Então, esse clima de incerteza, essa situação, é o que deixa o torcedor do Ceará irritado. Nesse momento, o torcedor está muito abraçado com o elenco, tem ali um contexto de acreditar que essa equipe pode melhorar, mas essa grande incerteza, né, e um possível momento em que essa atual gestão não honrar, por exemplo, com um mês de salário com os atletas, isso pode afetar em campo, né? Então, acho que o receio do torcedor do Ceará é legítimo, e aí notícias como essa segue uma grande, gera uma grande desconfiança, né? Não só para os torcedores, mas para quem faz o Ceará hoje e até mesmo imaginando o Ceará daqui para frente, né? Porque por mais que o Ceará consiga negociar novamente com o clube japonês e tirar o transfer ban, ele não está dando garantias, né? A gente não está vendo ainda o Ceará ter as condições financeiras para honrar com aquilo que ele tinha, pelo menos, determinado com cada negociação que ele estabeleceu. Então, uma série aí de problemas do extra-campo que tem ofuscado, né, o que o Ceará tem conquistado dentro de campo.
Ô, Minhoca, eu acho que passa muito pelo que Bosco Ferreira mandou mensagem aqui, né? Dívidas voltam a ser assunto preocupante no Ceará. Primordial que a diretoria venha a público explicar a solução para o caso. Porque, assim, a nota é muito rasa, né? E, assim, não explica...
Não fala nem valores, né?
É, exatamente. Isso. Não fala o valor da dívida, como vai ser pago, quando vai ser pago. Enfim, se apega a uma situação de que não vai atrapalhar porque tem uma janela fechada, mas... qual o prazo pra se resolver, né? E eu já ouvi muito você falando, Léo também, Léo Fontenelle falando aqui, sobre essa falta de transparência, né? O Ceará entrou numa bola de neve aí, que as coisas acontecem e se não vazarem para a imprensa, fica muito escondido. E aí, como isso, o Bush falou, que... precisa essa transparência para explicar como, quando vai pagar, principalmente qual o valor da dívida, né?
Isso. O que a gente mais vê do ciclo de cada notícia é geralmente essa, né? O Ceará não informa esses problemas que está tendo. Aí, nesse caso, o Conselho tenta saber. O Ceará diz que não pode divulgar por questão de segurança, por questão de... Enfim, aí quando vai... aí sai a notícia, aí o Ceará vem a público e diz: admitimos que estamos com esse problema, vamos resolver esse problema, e não diz como vai resolver o problema, né? Só diz... Tanto que eu acho que essa parte final, né, da nota, né, queremos o apoio da Nação Alvinegra, que aí eu acho que é uma situação até de como se o torcedor do Ceará tivesse que ter paciência para uma situação como essa. Não é raro encontrar, Cláudio, nesse momento, e assim, acho até que o Robson de Castro, ex-presidente, era muito criticado, mas a crítica em cima hoje do presidente João Paulo, ela é bem maior. Não é pouco a gente encontrar relatos de vários torcedores mencionando que é o pior presidente, assim, em muito tempo, né? Você talvez volte aí aos anos de Eugênio Rabelo, um presidente que até hoje, assim, torcedor do Ceará, nem quer ouvir falar. E o João Paulo está cometendo, assim, muitos, muitos, muitos erros dessa conexão com o torcedor. E de não passar nenhuma segurança de credibilidade, né? Cada vez mais a imagem do Ceará, para cada notícia negativa dessa que sai, não é acabar o futebol feminino profissional, né? Mas não disputar a dois do feminino, até porque ele disse que vai jogar o cearense. Então, todas essas notícias vai, claro, em cima do João Paulo, mas quem sai perdendo mesmo é a instituição. Por isso que o Ceará, no resultado de ontem, você imagina se o Ceará tivesse, por exemplo, tivesse perdido o clássico, né? Praticamente o Ceará estaria numa situação muito difícil na Copa do Nordeste, juntando com essa notícia e com as outras, o negócio está muito mais turbulento nesse momento, né? Então, assim, o Ceará não pode fazer valer da ótima vitória que conseguiu no Clássico Rei, simplesmente achar que o torcedor vai abraçar para essas situações tão graves que estão acontecendo na gestão do presidente João Paulo.
Ô Lucas, e acontece muito isso, né? Em clube de futebol é normal, né? Na hora que acontece uma coisa, um assunto como esse, um pouco mais delicado, financeiro, mal explicado, a diretoria joga logo o bote, salva vidas, e torcida, por favor, me ajuda, né? É muito fácil também pedir nesse momento, né?
Pois é, como se a torcida fosse pagar, né? E feito o Minhoca trouxe aí, eu acho que é um erro que todos os clubes, assim, sua maioria, para não generalizar, cometem, que não podemos divulgar para não atrapalhar, mas quando a bomba estoura, naturalmente via imprensa, aí eles partem para a comunicação dizendo: não, estamos tentando resolver, mas não dizem como, nem detalham nada, e acham que isso vai ser transparente, mas não é. É literalmente uma nota ali que foi redigida em poucos minutos para: ó, precisamos dar uma satisfação, e é isso, sabe? Então, e no efeito Minhoca também falou aí, no Ceará foram sucessivos casos, né? Nas últimas semanas, realmente algo que preocupa, até porque a gente sabe que, por mais que o elenco se blinde e tal, é uma coisa que naturalmente impacta muito, né? Então, que se de fato resolva isso. Eu estava vendo aqui o repórter Horácio do Povo. Ele falou no Twitter que a dívida é de $600 mil por Saulo Mineiro. E aí que os clubes já...
É até baixo, né? Assim, se você olha no cenário
mais
brasileiro...
Mais barato que Barleta, por exemplo.
Isso, exatamente. Mas aí, para você ver o quão ainda chega a ser absurdo, né? Um valor até baixo, né? E ainda não conseguir honrar com isso e ter que ter essa punição da FIFA aí.
E deixou de pagar.
Pois é. E foram dois, feito o Mioca também disse no comentário inicial, dois caras que o Ceará trouxe naquele all-in, assim, final, para ver se conseguia uma arrancada para o acesso e de fato não conseguiu, né? Barleta saiu e o clube ainda tem que pagar, reforçou um concorrente direto que é o Sport. Saulo está agora com essa questão do transfer ban, então assim, e sempre condicionando isso ao dinheiro da Liga, né? O que eu acho ainda mais perigoso, porque a gente falou muito aqui, né, nos programas, Cássio até brinca, né, que é o dinheiro da Liga, no caso do Sport, Que esse dinheiro, assim, ele é. Não é para você estar, em tese, torrando tudo agora, né? Você, é um dinheiro que você vendeu por 50 anos. Então, você contar com isso para pagar transfer ban, pagar dívida de compra de jogador também é meio complicado.
É. Só lembrando também, Cláudio, que se caso o Ceará consiga entrar em negociação com o clube japonês, aí o transfer ban sai, né? O Ceará não está agora.
Não tem impedido. Que pagar tudo de uma vez, né?
É, isso. Se houver uma nova negociação, aí pode ser que o transfer ban cai, né? Não, no caso, assim, se houver negociação, aí o transfer ban cai. Mas é como a gente estava dizendo, né? O Ceará está sempre nessa mira, porque pode ser negociada a situação. Aí tem o caso ali do São Bernardo, tem o caso do Barleta, aí tem. Enfim. É uma série de coisas, aquela coisa do malabarista, né? Que tá aqui virando um prato, gira outro prato, e aí não falta prato, e aí uma hora esses pratos vão caindo, e aí você não sabe como ter tanto tempo para administrar tantos problemas ao mesmo tempo.
O Sport até passou por um caso parecido, assim, né? Acho que até pior, na verdade, há uns 2 anos.
Sim, sim.
Com a questão de transfer
bem mais alto também, né?
Era os 10 milhões de André ao Sportinho, e aí o Sport vai jogar, né, com a Juazeirense na Copa do Brasil, naquele famoso jogo lá, um time completamente desconfigurado porque ainda não tinha conseguido regularizar, né? Então, essa parada do transfer ban é, se não for resolvida logo, é uma bronca muito grande.
E lembrando que nos últimos times, o Vitória foi o que mais sofreu, né? Nos últimos 3, 4 anos é o Vitória.
Foi. O Vitória teve vários. É engraçado que aqui a gente estava muito mal acostumado com isso, né? Porque os dois clubes daqui, sempre, né, de maneira impecável, mantendo a gestão financeira saudável, e é bom lembrar, né, assim, vai ter aquele incisozinho, né, que é da janela, né, que é no dia 1º de abril até dia 19 de abril para contratações de jogadores que estão ainda nos estaduais, e aí enquanto o Ceará não conseguir resolver essa situação, ele está impedido de trazer novos atletas, e hoje, né, assim, porque também a gente não sabe se o Ceará tem condições de pagar para ter um atleta, né? Então, não sei se empréstimo, pagando salário ali, talvez seria a melhor opção. Mas nesse contexto atual do Ceará, do elenco que tem, assim, ainda há algumas pendências, né? E isso, para uma Série B, vai exigir mais, assim, um pouco mais de alguns reforços para esse momento e, claro, para a segunda janela, quando ela abrir.
E aí, assim, quando chega nesse ponto, não dá para dizer, ah, não, o dinheiro da liga faltou isso, que acontece muito, mas é desorganização do clube. É, houve algum erro ali na rota de equipe, porque eu já vi em vários clubes acontecer, ah, não, demorou a cair o dinheiro da cota X, demorou a cair, não, você está contando com dinheiro que pode ser que caia ou não, ou quando vai cair, enfim, então, como o Minhoca B falou aí, os clubes Ceará e Fortaleza, né, nos últimos anos estavam bem organizados e o Ceará, pelo menos do ano passado para cá, parece que deu uma. Saiu um pouco dessa rota. Mas aí, Minhoca, vamos para o outro lado aí do clássico, que foi o lado derrotado, né? O Fortaleza. Fortaleza que ainda não. Assim, não tem resultados pujantes, né? Fortes para nesse primeiro momento da temporada. Vojvoda perde mais um clássico. Muitas críticas, assim, de o Fortaleza acho que só ganhou para times de sem divisão em Série D, né, se não me engano. Foi. Então, ainda tá oscilando muito, né? E aí eu queria tua opinião, na verdade, eu queria teu sentimento, né, de como foi o pós pro torcedor do Fortaleza e pro da imprensa local, de ontem para hoje, e se há uma pressão em Vojvoda. Eu vi alguns poucos torcedores de rede social, mas pouca coisa, assim. Obviamente criticando, mas não pedindo na cabeça. Acredito que não seja esse o tom, mas há um tom de cobrança, né?
Sim, cobrança tem que ter, principalmente quando perde um clássico, né? A cobrança sempre aumenta. Eu vi alguns torcedores até mencionando que o time jogou mal. Eu não acho que o Fortaleza jogou mal pra caramba. Acho que a partir do Botafogo da Paraíba é pior, a partir do América é pior, a partir do CRB é pior. Ontem o Fortaleza não jogou tudo que a gente imagina que o Fortaleza pode produzir, mas o destaque da partida, por exemplo, a gente até citou, né? O Richard foi o jogador fundamental. Então, o Fortaleza, ele fez uma partida bem menos do que poderia ter feito, mas é o acúmulo de resultados anteriores que faz com que uma derrota, essa do clássico, né? Porque eu acho até que, o teu abordei, né, para quem acompanhou a live, eu acho que foi um jogo parecido, e ali o detalhe, né, o fato do Raí, quando eu digo detalhe, não foi uma bola, não. Estou dizendo que cada equipe teve possibilidades de abrir o placar, de tomar o primeiro gol. As bolas aéreas defensivas, tanto Ceará e Fortaleza, é um problema. E eu até imaginei que o gol ia sair de bola parada, né? E sai com o gol do Ceará, que o Fortaleza precisa corrigir essa questão, né, dessa bola parada defensiva, que tem sido um problema também. A equipe também tem perdido chances inacreditáveis. A gente vê até nos últimos jogos o goleiro, né, ter um destaque muito relevante também nas partidas. O que o próprio Vojvoda menciona, né? Ele fala sobre essa questão de o time não estar sendo tão frio na hora das finalizações, muitas vezes. E, obviamente, agora para o Ceará, ou desculpa, para o Fortaleza, para esse jogo do sábado contra o Vitória, que também necessita muito do resultado, vai ser um jogo obrigação, né? Então, nesse momento, eu acho que a crítica ela tem que acontecer. Acho que o Vojvoda anda fazendo algumas combinações, porque como ele não tem aquele time considerado ideal, os 11 ideais, ele sempre está trocando muito a equipe, eu acho que falta um pouco mais de equilíbrio nessa formação algumas vezes, e até mesmo a leitura de alguns jogos. Eu tenho criticado muito o Vojvoda nesse aspecto, nessa temporada. Não à toa, os primeiros 15 jogos da temporada, até aqui, se a gente compara com os primeiros 15 jogos de 2021, 22, 23, esse é o pior começo em 15 partidas do Vojvoda numa temporada do Fortaleza. Então, eu acho que isso pesa muito, né, pro momento, e se torna mais delicado, porque o Fortaleza pode até garantir a classificação e até favorito a garantir a classificação. A questão é que começa a colocar em risco, por exemplo, um mando de campo nas quartas de final. A situação ficou mais difícil para ter um mando de campo também numa semifinal de Copa do Nordeste. E ainda mais porque está muito próximo às finais também do Campeonato Cearense, né? O Ceará, olha que maluquice. Nos 7 jogos que o Ceará e Fortaleza se enfrentaram, né, dos últimos 2 anos, que é quando o Ceará caiu para a Série B e o Ceará e o Fortaleza esteve na Série A, foram 4 vitórias do Ceará. 2 empates, apenas 1 vitória do Fortaleza. Então, o torcedor, por mais que ele comemore, né, tipo, Sul-Americana, quando tem um embate aí com o Ceará, isso pesa muito. Então, a derrota de ontem é uma derrota que o torcedor, tipo assim, vai cobrar. Não tem para onde correr. Então, esse foi mais um resultado que joga uma pressão para cima do Fortaleza e as atuações esse ano, né? Eu não coloco esse jogo de ontem como uma atuação ruim. Foi uma atuação normal, sem tanta efetividade. Mas que o Fortaleza, na soma geral da temporada, Cláudio, para mim, vem devendo muito, pode produzir mais, principalmente alguns jogadores que não têm rendido, né, com algumas insistências que o Vojvoda tem feito.
O Mioca, teve até uma fala de Vojvoda, né, tá aí na matéria do Enem 45, que ele fala, né, confio nos meus jogadores, por mais que a torcida esteja chateada, vou aceitar as críticas. Mas as situações de gols estão lá. O torcedor vem ao estádio e vê o Fortaleza não chegar nenhuma vez e joga mal. Ele pergunta, né? Nós chegamos. Não fazemos gols, que é o mais importante. Vou trabalhar nisso. E se tenho que cobrar dos jogadores, vou cobrar e corrigir internamente. E aí, meu, eu te pergunto o seguinte. Poderia ser esse jogo do contra o Ceará, apesar da derrota, um ponto de partida para uma virada de chave do Fortaleza? Ainda está longe de ser um ponto, ainda precisa de uma evolução maior. Por mais que essas chances foram criadas, mas o time continua apresentando muitos erros, como vinha apresentando em outros jogos.
Eu, ofensivamente falando, eu acho que tem algumas peças que não estão rendendo, né? Porque todo mundo no Fortaleza meio que está oscilando. O Lucero, por exemplo, tem perdido gols inacreditáveis, o Marinho fazendo partidas ruins, até jogou bem contra a equipe do Maracanã, né? Mas aí tem que pesar um pouco o adversário. Maracanã é bem o parâmetro que Fortaleza vai ter em boa parte da temporada. O próprio Caleb, né, não foi titular desde essa volta. O Rosseto não ganhou nenhuma oportunidade. Então, eu acho que a responsabilidade está um pouco maior em cima do Vojvoda nesse momento. E claro que os jogadores também têm a responsabilidade. Porque, às vezes, eu não consigo entender determinadas escolhas que o Vojvoda faz, né? Quando o Pedro Augusto não estava lesionado, como agora ele está lesionado, ele foi titular em algumas partidas, assim, jogando mal, sabe, assim. Então eu não consegui entender porque que o Vojvoda tinha optado por essa escolha. Ou, por exemplo, no próprio clássico de ontem, né, poderia ter começado com o Caleb, né, que é um jogador de mais construção. O Machuca, eu nem acho que é errado ele pensar nessa ideia de jogar centralizado, mas desde que fosse, por exemplo, um contexto de um segundo tempo, sabe, porque como ele começou ontem com o Moisés e o Machuca, ele não tinha peça de velocidade e drible no banco. Tinha o Marinho, né, o Marinho não é bem essa peça, né, um jogador que chuta mais
de fora da área, tem essa característica. Então, eu acho que o Vojvoda não está sabendo muito fazer as melhores combinações dentro de campo. Então, eu acho que o jogo de ontem, o Fortaleza criou algumas boas chances, né? Tipo, chegou dentro da área, teve uma com o Moisés, teve uma com o Luceiro, né? Então, mas ainda é muito pouco, né? A gente viu o Fortaleza no primeiro clássico, por exemplo, no segundo tempo, criar mais chances, né? Conseguir, digamos, ter mais jogadas mais ofensivas, mais agudas. Então, nesse aspecto, eu vejo que a cobrança, né, nesse contexto em que o Vojvoda menciona, que é pelo menos as jogadas criadas, nesse ponto ele está com a razão. Mas é o que eu falei, a mesma coisa quando o Ceará perdeu para o Bahia. Junta o fato dos tropeços anteriores e aí uma boa partida. Quando vem, que foi a derrota do Ceará para o Bahia, né? Esse bom jogo do Ceará com a derrota é o que pesa contra, porque vem o acumulado. Então o Fortaleza fez uma partida que poderia ter empatado, ou até mesmo vencido o jogo, mas junta tudo. Junta o empate contra o Botafogo, a derrota para o CRB, né, a péssima atuação contra o Ferroviário, aí vai juntando uma coisa na outra, enquanto o time não conseguir ter uma sequência, sabe, uma confiança, isso eu acho que vai continuar tendo esse questionamento em cima do trabalho do Vojvoda e dos jogadores.
E o Richard fez boa defesa, né? Para mim, pelo que eu vi depois assim, do clássico, foi o melhor em campo. Então, acho que
é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Lucas e Minhoca, sobre o Clássico Rei, sobre Fortaleza?
Eu vi alguns comentários, Minhoca, e até concordo em parte que eu achei o mercado do Fortaleza bem questionável. Não sei se está condicionado a esse desempenho.
Não, assim. Na verdade, foi um mercado doloroso, eu diria assim. Porque assim, o Fortaleza ele ficou perto de vários jogadores, né? O Barbosa.
Bruno Gomes, Filipinho.
O Barbosa que fechou com o Botafogo, estava palavrado. O Filipinho, que estava palavrado, foi para o Atlético Paranaense. O Bruno Gomes estava palavrado, foi para o Internacional. Né? O Caio Alexandre, que todo mundo imaginava que ia começar como titular aqui, foi para o Bahia. Então foram várias negociações que foi uma porrada, mesmo assim, para o torcedor, de imaginar que esse jogador viria. O Piovi, por exemplo, o Piovi tinha o interesse de vir para o Fortaleza. Aí o Colo-Colo, né, que é o clube dele, mencionou que queria contar com o Atlético, que já tinha perdido vários atletas. Foi um outro jogador também que gerou uma expectativa muito alta do torcedor, e aí isso gerou frustração. E os jogadores que chegaram até agora, não teve, né? O Santos, por exemplo, não ganhou a titularidade. E, de fato, o João Ricardo tem jogado melhor. Aí, por exemplo, chega o Rosseto, muito fora de forma, não ganhou um minuto sequer. Acho até que o Vojvoda tem que pensar em colocá-lo. E os demais, assim, né? Assim, o Moisés foi talvez a melhor contratação. E nem chegou também jogando a mesma bola que ele jogava quando saiu do Fortaleza. Tocando aqui o celular.
Então, aí, fazia tempo que eu não ouvi um toque de celular, assim, meu, cara. Que o celular já é tudo no silêncio.
Na verdade, é alarme, amigo. Deixa eu pegar aí. Vai conduzindo aí, peraí.
Mas aí, para lembrar, o Fortaleza volta a campo no sábado contra o Vitória, no Castelão, sábado 8h30. E o Ceará joga contra o 13 no Amigão, no domingo, 16h. E aí, dois jogos importantes, né, na busca dos dois times cearenses pela classificação. Agora a gente vai virar pro clássico de Pernambuco, né, Sport e Náutico. Terminou 2x2, um jogo de times mistos. E aí, Lucas, eu vou começar contigo. Assim, primeiro para falar da situação dos treinadores, mas eu vou fazer um comparativo, não sei se você vai concordar, mas principalmente para falar sobre Mariano Souza. Eu acho que os dois chegaram no clássico, assim, nível de pressão, né? Alau estava mais em cima, Souza estava aqui. E aí esse clássico diminuiu um pouco a pressão sobre Alau, um pouco, não muito, mas eu acho que o suficiente para ele ter um pouco mais de tranquilidade. E a de Souza, se não igualou, chegou próximo. Acho que pelas escolhas, pela sensação do torcedor do Sport de ter perdido dois pontos, de ter deixado escapar uma chance de brigar pela liderança geral. Eu queria que tu avaliasse essa comparação entre os dois e principalmente pegando pelo lado de Souza, né? Que eu acho que agora que tá hoje, talvez ele esteja mais em foco do que a Lau, embora a Lau ainda seja criticado por parte da torcida do Náutico.
Concordo, Cláudio, concordo. Eu acho que Souza ele trouxe para si uma pressão muito grande mesmo. Porque a partir do momento que ele escala o Sport com três titulares, quatro. Cassiano, Pedro Lima e Lucas Lima, basicamente. É, ele abre mão de um clássico que era muito importante. Muito, muito importante. É, eu sinceramente, até agora, eu não consigo entender o motivo de ele ter poupado. Ele disse na coletiva que não denomina time alternativo. Então, se não denomina, então a torcida do Sport vai esperar isso aí na final, né? Porque se isso não for time alternativo, então a preocupação é muito grande. E aí ele admitiu que algumas foram por questões físicas, ok. Mas eu acho que se fosse para poupar, teria que ter sido pontualmente. Assim, não faz o menor sentido o Sport ter escalado quem escalou ontem, sabe? Tipo, se fosse...
Precisava um goleiro reserva, por exemplo.
Pois é. Você, a partir do momento que você escala um goleiro reserva, você não tem muito... Não dá, tá dando a importância devida para aquele jogo, que era muito importante. E o clássico... Eu até vi um pessoal falando, o clássico não está sendo muito comentado, mas é porque era um clássico sem público, né? Isso aí, naturalmente, influenciou na divulgação, na empolgação de todo mundo. Mas era um clássico muito importante. O Sport hoje, ele não depende mais dele apenas para ser primeiro do grupo. E isso é muito problemático, pensando no mata-mata. E se a gente for olhar também, é o segundo jogo contra o Náutico que Sousa escala o time completamente em reserva. No primeiro, não valia muita coisa para o Sport, porque o Sport já estava classificado na liderança, mas eu ainda assim discordei, tá? Eu achava que não precisava de tudo isso para poupar contra, de olho no trem, né? Com todo o respeito ao trem, mas se o Sport tivesse que fazer uma preparação especial para enfrentar o trem, é porque é uma coisa muito errada, com todo o respeito. Mas, e a gente viu que o trem, assim, o Sport passeou em campo, né? E criou para fazer 4, 5, 6. Então, assim, eu acho que, além de Sousa, eu acho que não gosto muito da ideia de diretoria estar se metendo em escalação, mas assim, eu acho que precisa haver uma conversa hoje, se não houve ontem, não sei, de que, assim, acho que há um limite, sabe? Para mim, ontem foi a gota d'água. Acho que o Sport já poupou muito, acho que todo mundo já sabe quem pode contar e quem não dá para contar nesse elenco do Sport. Claramente é uma deficiência muito grave no sistema defensivo. A escalação de ontem do zagueiro Nasson foi assim, um bode expiatório total, né? O menino foi o primeiro jogo, começou a treinar essa semana com os profissionais, foi titular no clássico e fez o gol contra, infelicidade.
Pedro Maranhão zicou, né?
Pedro, tá na conta de Pedro 200% aquele gol de empate. Mas assim, Ítalo, a gente sabe que é uma peça que... Então, não tem dois, três jogos bons com a camisa do Sport. Assim, é uma peça que não dá, sabe? Rosales, muito mal. E aí, saiu a notícia, né, do Lucas Ramon, que foi embora. Acho que o Sport tem que olhar seriamente para o mercado, para a lateral direita, porque Pedro Lima, ok, titular absoluto, mas Rosales é muito abaixo. Assim, muito, muito abaixo mesmo. Então, assim, eu acho que todas as decisões de Sousa ontem contribuíram para esse caldeirão de pressão aumentar, sabe? E aí ele precisa responder de forma imediata, né? Porque o Sport tem duas semanas decisivas, dois jogos da Copa do Nordeste e as duas finais. Então, assim, acho que a gota d'água já estourou, já, assim. Acho que não cabe mais testes, acho que tem que encarar com seriedade os jogos que são daqui para frente, sabe? Porque se esse clássico fosse em janeiro, você era compreensível a escalação, mas hoje não é, assim, de verdade. E além dos problemas crônicos que o time tem, né? O Sport tem uma saída de bola desastrosa. O Náutico, até tá falando com o Fabiano durante o jogo, bicho, se o Náutico apertar um pouquinho, feito apertura no primeiro gol, vai conseguir marcar pressão, porque o Sport tem uma dificuldade absurda para sair jogando. Alisson Cassiano, que é um zagueiro que está fazendo essa construção, ele não tem qualidade. Os volantes marcam muito espaçados. E aí tem um problema também, que aí eu acho que está também na conta de Sousa, mas não é exclusividade dele. que é a questão da postura do Sport, né? Acho que a postura do Sport nessas últimas semanas, assim, é tudo que o time não deve fazer na sequência da temporada, né? Acho que tá com a síndrome de Real Madrid aí, de achar que vai ganhar quando quer, mas assim, não é, porque contra o Muricy criou para fazer 3-4, simplesmente largou o jogo, tomou o gol no fim. Contra o Santa Cruz, fez um primeiro tempo horroroso, aí no segundo tempo pressionou, conseguiu buscar um empate. Ontem teve chance para matar o jogo, não matou e largou no fim também. Então, assim, eu acho que Sosso precisa dar respostas. Ele até admitiu, né, que o time pode jogar mais, e eu acho que pode jogar muito mais. Mas aí cabe a ele, né? E com relação ao Alan Al, eu achava que o clássico de ontem poderia definir muita coisa se o Náutico desse uma resposta muito negativa para o futuro de Alan Al. Mas, querendo ou não, o Náutico conseguiu o empate, e aí o contexto pesa muito, né? O Náutico busca o empate no fim e tem duas chances logo depois para virar o jogo, né? Então ficou aquela sensação de que, pô, se a gente tiver um pouquinho mais de qualidade e até de postura mesmo, eu acho que a gente falou muito das coisas de Alan Al ao longo da temporada, mas eu acho que o principal ponto dele é tentar definir uma postura mais agressiva do time. Acho que dá para fazer. O Náutico tem problemas graves no ataque, isso aí não é novidade para ninguém, mas acho que o treinador tentando sair do lugar comum, Cauã Maranhão, por exemplo, é um cara que está pedindo passagem, pode ser titular aí junto com o Paulo Sérgio, menino novo, dá para jogar como um beirada. O meio-campo, com reforço aí do Souza, tem também... Fez uma boa estreia, fez o gol também. Então, eu acho que esse Náutico precisa mudar a postura de inimigo do gol, sabe? Acho que a postura, a mudança do Náutico passa mais de jogar essa postura inofensiva longe do que propriamente peças, sabe? Então, acho que o jogo de ontem, mais uma vez, tem uma resposta, né? Aí é justamente ver o que é que ele vai fazer daqui para frente, né? Ele até disse na coletiva ontem que o time precisa de maior eficiência para definir, e de fato é um problema. Até no jogo contra o Retrô, o Náutico foi muito mal. Antes do Retrô fazer o gol, o Náutico tem duas, três oportunidades que dava para ter feito 1-0 e ter liquidado o confronto sem precisar dos pênaltis, né? Então, eu acho que o treinador precisa abandonar essa postura mais precavida, conservadora. E ele até trouxe um ponto importante da coletiva, que ele disse que pede para o time marcar pressão, que pede para o time fazer a marcação alta. E aí ele também disse que agora com esses reforços tem essas características e as coisas vão encaixando melhor. Então, acho que passa muito por isso. Não acho que o trabalho de Alan Al esteja... Não me surpreenderia, tá? Uma mudança até a final, a depender do que aconteça. Dos dois lados, sabe? Mas eu acho que, pelo que a gente tem também de informação assim do Náutico, o caminho para Alan tá dado e cabe a ele agora abraçar e ir em frente, sabe? A escalação de ontem, ele poupou o Rafael Vaz e o Patrick Alan por problemas clínicos, mas o resto, assim, era o que tinha de melhor, sabe? Porque ele coloca o Cléo Silva, o estreante, porque ele estava desesperado por um atacante de lado, porque Raiva Negas, que entrou no segundo tempo, perdeu o gol. Não dá mais. Assustador, não dá mais. E Luiz Paulo na segunda linha, porque Talicinho é um jogador mais de segundo tempo, né? Então, assim, de poupado ontem mesmo, tinha apenas o Rafael Vaz e o Patrick Elan. Mas o time deu respostas interessantes na reta final e é ver o que vai fazer com isso já domingo, né?
Eu até conversei com algumas pessoas do Náutico hoje e me confirmaram essa história. Não, olha lá o treino, o time, para marcar a série de bola. E até questionei, veja, tudo bem, informação, mas o time fez poucas vezes isso no ano, então alguém estava errando, ou os jogadores ou o treinador que não conseguia passar, né? Porque eu acho que foi ontem que aconteceu, no primeiro tempo, e contra o Maranhão, lá em São Luís. De resto, o Náutico, contra o Retrô, por exemplo, foi uma postura muito ruim. Mas assim, eu acho que algumas críticas são bem justas. Eu acho também que não Alau vai chegar até o início da Série C agora, porque acho que passa muito por uma questão de que eu até debati sobre isso antes do clássico. Ah, não, se tomar um 3-0, 4-0, cai. Beleza. Mas eu não vejo esse time de Alan Al tomando 3-4-0 num clássico, Acho que eu vejo, afinal, óbvio que o Sport é favorito, mas eu acho que tem um jogo, principalmente por essa postura do Sport, muitas vezes blasé, então o Náutico tem onde atacar. É, contra o CRB, se for, vai ser muito fora da curva. Eu acho que, se não me engano, ontem foi a segunda vez que o Náutico tomou dois gols num jogo, primeira vez foi contra o Central e ontem contra o Sport, mas as duas o Náutico empatou, né? Nem perdeu. Então, assim, é um time que consegue se defender. Eu acho que o que o torcedor quer, basicamente, é um time um pouco mais... Alguns caminhos que ele apresentou ontem. Aquela postura da reta final e marcar um pouquinho uma saída de bola. Porque a postura na semifinal contra o Retrô foi irritante os 90 minutos. E aí, o que soube também é que houve cobrança do treinador com os jogadores, da diretoria com o treinador também, sobre aquela postura de que houve um reconhecimento geral de que o futebol foi muito ruim, mas que... enfim, foi um ponto fora da curva. Espero que agora o time consiga daí para se veja, como eu disse, o time tem um caminho, né? Pode tem por onde evoluir. Tem um argumento de que as peças prejudicam, mas eu não acho que é só isso, não. Eu acho que é uma postura mais de time. E veja, e se peças prejudicam, Vanegas, por exemplo, não pode mais ser acionado, porque Vanegas, desculpa, ontem podia entrar qualquer um, podia botar o Wendell Lessa ali na ponta, mas não podia Vanegas, que não. Mais uma vez, foi muito mal, muito danoso, muito nocivo ao time, assim. É um cara que não dá mais, assim. Deve sair do Náutico após o Pernambucano, mas é perigoso ele entrar nesses últimos quatro jogos do Náutico aí, nesses dois da Copa do Nordeste, né? Se classificar tem mais um, as quartas de final e os dois da final. Porque ele é um cara que, se imagina um jogo daquele ali, 0-0, primeiro jogo nos aflitos, 0-0, o Vanegas perde aquela chance ali. Perigoso. Assim, não condeno tanto o Talicinho, por exemplo, pelos gols perdidos. Acho até que entrou bem, porque o Talicinho é um jogador de 18 anos que subiu agora. O Vanegas tem 26, 27 anos. Então, é um cenário muito diferente, né? Mas agora, né, o Sport vai jogar contra o ABC lá no Frasqueirão, sábado, 8h30 também. O Náutico pega o CRB, 7 da noite, domingo, nos aflitos. E aí, Lucas, os dois pressionados por resultado, né, porque não estão classificados. Mas talvez a pressão no Sport seja um pouquinho maior por ser um jogo fora de casa, né? Talvez já haja um tempo. Embora um adversário mais frágil.
Está muito mal, né?
É, mais frágil do que 11 jogos, né? Que o ABC não ganha, mas por ser um jogo fora de casa, há uma mínima desconfiança, né?
Pois é, e aí, sobretudo, os olhos vão estar muito voltados para as decisões que o Sousa vai tomar, né? Seja. Não é possível que vá poupar de novo, né? Essa de poupar ontem, assim, eu realmente nunca tinha visto, porque ele poupou para a mesma competição. Porque, assim, você poupa na quarta-feira porque você tem uma decisão de outra competição no domingo. Você poupa no domingo porque você tem uma decisão de outra competição na quarta-feira. Ele conseguiu poupar para a mesma decisão, sabe? Então, assim, eu realmente não entendi.
Lucas, rapidamente só. Eu conversando com essas pessoas do Náutico hoje, e aí um deles me falou que conversou com o diretor do Sport e falou que os jogadores estavam exaustos, assim, esgotados. Isso antes do jogo, um diretor do Sport falou para um diretor do Náutico. E agora, curioso isso, porque veja, isso falando ainda do desgaste do jogo de sábado, né? Mas assim, o Náutico, acho que casa muito mais, porque Alan ocupou menos do que Sousa.
Sim.
O Sport tá tão desgastado fisicamente e, assim, é preocupante, né?
Até porque em jogos assim contra o Muricy e no primeiro clássico contra Santa Cruz, o time ainda existiu assim, dentro de campo, determinados minutos, né? Então, eu realmente acredito que alguns tenham, de fato, ficado sem condições de jogar. Mas no segundo tempo entra Barleta, entra Coutinho, entra Romarinho, entra Felipe, quando precisou do resultado, né? Então, assim, realmente foi um caminho, assim, inacreditável que ele percorreu.
Ontem, Lucas, ontem, até a gente debatendo, né, na nossa primeira live da tarde, que eu até imaginava que ele pudesse colocar alguns jogadores que tem o costume de entrar, certo? Que não são, que vez ou outra estão ali no titular, mas não é tão frequente assim. Mas eu não achava que ele fosse fazer algo tão radical, sabe? Eu até imagino, não, vai ter ali uns 5 atletas titulares, uns 2, 3 ali que costumam entrar e alguns jogos são titulares, e talvez duas experiências ou uma experiência e tal. A questão é porque eu acho que foi muito drástico, e até esse negócio que o Cláudio trouxe, assim, pode ser meio que o escudo, né, para dizer, ah, não, era um desgaste muito grande e tal, para tentar dizer por que que fez essa escolha. Mas é muito difícil imaginar que todo mundo estaria nessa situação, sabe? Eu acho que foi escolha. É. E aí, poderia dizer, olha, fiz uma escolha errada, admiti que acabou forçando demais, errei e na próxima vou ter mais atenção. Porque é isso que você mencionou, vai depender muito dos jogos agora desta quinta-feira. Muito, muito mesmo. Tanto no caso do Sport como no caso do Náutico. Porque se os dois do Grupo A, né, Maranhão e Botafogo ganharem, aí o quinto colocado vai ser o River com um ponto atrás. Vai ser quatro equipes com 11 e a quinta equipe com 10. Assim. Vai ficar uma loucura o Grupo A faltando duas rodadas. No caso do Grupo B, né, porque também esse cenário, né, que os dois times do Grupo A, todo mundo do Grupo B também ainda está na disputa, porque até mesmo Itabaiana e Juazeirense, que estão com 3, exato, se isso acontecer, eles estão a 3 do Náutico.
E passa, o Náutico... Passa o Náutico, o Itabaiana se ganhar hoje.
O Náutico só tem uma vitória, né? E o Juazeirense e Itabaiana se vencerem e vão para 2. Então fica uma loucura. Mas caso acabe dando o Grupo B, alivia um pouco mais para o Sport e complica bem o caso do Náutico. Porque se basta que o 13 hoje tem que ganhar, né? Porque se empatar, ele não passa o Náutico. Mas tem que torcer para secar aí que o 13 não vence o Botafogo. E também o Itabaiana aí não vence o seu jogo para passar o Náutico. Então, a situação desse fechamento de rodada, e claro, a gente vai falar no Raio X, né? Vai ficar mais pesado ou não para um ou para outro desse jogo do final de semana que virá,
dependendo do contexto. O Náutico tá contando com a sorte, assim, nesses resultados. Porque na última rodada eu achei... quando o Náutico perdeu para o River, eu disse, vixe,
meu amigo. Quando perdeu para o River foi inacreditável terminar no G4.
Não é possível, vai sair do G4, vai complicar muito, mas aí termina a rodada do G4 e consegue um ponto com o Sport.
E o Náutico precisa, assim, porque nesse contexto agora do Náutico, é tentar evitar, quem sabe, até a quarta colocação. Assim, claro que tem garantia a classificação, mas a quarta colocação tentar sair desse... Porque, assim, hoje, tanto pegar o Fortaleza como o Bahia é muito difícil, mas pegar hoje o Bahia é muito difícil. É muito difícil, assim, é o pior cenário. É o que está mais nadando de braçada na Copa do Nordeste, não à toa. Foi o primeiro garantido matematicamente. Já está 4 pontos de vantagem para o melhor do Grupo A, por exemplo. É o favorito, né? Dá para dizer assim, nesse momento, para a Copa do Nordeste. E aí, se quiser ter uma disputa, enfrentar o Fortaleza, porque o Fortaleza tem dado margem. Pelo menos isso, tem dado margem. E aí dá para sonhar o Náutico aí, pegando o Fortaleza.
E o Náutico poderia até estar na frente do Fortaleza se tivesse feito um dever de casa só, né?
Isso, bastava um.
Bastava qualquer um. Estava com 9 pontos.
Ainda tem uma chance, né, de sonhar com essa vice-liderança a próxima rodada do Náutico. Pega o CRB em casa e o Fortaleza é um jogo difícil contra o Vitória, né? Mas o Fortaleza joga em casa também.
Joga em casa e o CRB é um time chato também. Aliás, já vou meter aqui uma dica, viu? Apostar nesse Náutico e CRB, mercado de poucos gols, porque os dois tomam pouquíssimos gols. Daniel Paulista com o Malan Aldo, não gosto de muito gol.
O Náutico toma poucos gols e faz poucos gols também. A média do Náutico é 1.2, assim, bem baixo. Mas aí vamos virar a pauta agora pro Bavi, né? Clássico de ontem, aí vitória do Bahia, mas... além do Bavi, hoje teve uma notícia importante para o Bahia, que foi a renovação de contrato de Tassiano, né? Até 2027. Ele já tinha um vínculo até 2025. Se não for, eu acho que é o melhor jogador do Bahia da temporada. E é impressionante como ele encaixou, né? Como ele tem encaixado nesse time do Bahia. No Grêmio era criticado. Assim, no Grêmio era criticado, mas no Bahia a qualidade do futebol apresentado por ele é impressionante, assim. É um dos... É bom ver ele jogar. Dos times do Nordeste, assim, de qualidade técnica que eu vejo, é um dos melhores, né? E aí, Minhoca, renovação que dá um acho que faz parte, né, do processo, principalmente no Grupo City. Tranquiliza, porque caso chegue algum assédio de tentativa de outros clubes, já tá bem assegurado. Não que eu acho que ele poderia sair, né? Acho que hoje a estrutura do Bahia permite que o jogador acredite muito mais no projeto, mas merece, né? É uma renovação merecida, né?
É, eu acho que é mais assim o reconhecimento pelo que o Tassiano tem entregado muito nesse começo de temporada. É um jogador que na primeira passagem já tinha agradado bem aos torcedores do Bahia, pelo que eu acompanhava na minha bolha, e agora mais ainda, né? Ele tem sido determinante, porque com essa desconfiança do Bahia no começo da temporada, pô, Everaldo não é bem o atacante dos sonhos e tudo mais, falta trazer esse camisa 9, essa liberdade que o Ceni acabou dando para que o Tassiano seja essa peça, né? Muitas vezes o falso 9, às vezes jogando como meia, acabou fazendo muito bem a ele. Eu acho que ele ficou bem à vontade quanto a isso, e aí foi bem determinante em vários jogos, fazendo gols importantes, né? Só aquele gol, né? O terceiro gol da partida. Não, tem sido gol de empate, gol de virada, como foi em alguns jogos. Então, nesse ponto, eu vejo que a renovação ela é condizente pelo que ele tem sido tão importante no grupo, né? E até mesmo se você olha do elenco que o Bahia trouxe para essa temporada, trazendo Everton Ribeiro, Caio, Alexandre, Jean Lucas, que também estão jogando bem, mas o Tassiano está realmente sobressaindo nesse aspecto. Claro, chegou o Estupiñán, também outro jogador que até fez um hat-trick, né, recentemente, mas eu acho que essa renovação, eu não acho que era uma... Assim, pode até ter, né? Porque assim, eu acho que não no mercado brasileiro, mas, por exemplo, um mercado árabe, né, um Catar da vida, enfim, Arábia Saudita ali, podia ter ali um valor milionário para tentar tirá-lo, e aí já coloca ali uma renovação de contrato. Então, acho que nesse contexto que o Bahia acaba fazendo essa renovação, é muito pelo que o atleta tem desempenhado e principalmente, né, pelo que o jogador tem oferecido mesmo ao torcedor do Bahia. Acho que talvez poucos imaginassem que ele fosse tão goleador nesse contexto, e descobrimos uma nova valência, né, que o Tassiano pode exercer também em um contexto onde o Bahia pode precisar mais à frente.
E aí, Lucas, fazendo um comparativo aí dos clássicos, Náutico e Sport, os dois entraram pressionados ali, o empate aumentou um pouco a pressão para o Sport, Ceará e Fortaleza. O Ceará, problemas fora de campo, mas em campo venceu, Fortaleza pressionado. Talvez esse Bahia e Vitória, ninguém gosta de perder clássicos. Mas, não sei se é uma sensação apenas minha, mas parece que, assim, os dois clubes parece que já estão mais numa reta um pouco mais tranquila, né? Não tem... Assim, apesar da derrota do Vitória, o Vitória está fora do G4, mas não há uma crise, não há uma cobrança muito maior do que comparada, por exemplo, Fortaleza, o Sport ou o próprio Náutico, né?
Pois é, o Vitória está fora do G4, mas claramente é um trabalho consolidado do Léo Condé desde o ano passado. E eu li... E o time até... Mais da metade do primeiro tempo estava fazendo um bom Bavi, né? Eu vi alguns lances depois. Tava bem, aí depois foi superado de forma justa pelo Bahia. Mas, assim, é um trabalho, acho muito bom do Léo Condé. É um treinador que eu gosto muito. Ele está ganhando os reforços agora, né? O Leonardo estreou ontem, o Luiz Adriano também. Então, acho que... É um Vitória que tende a evoluir, sabe? E acho que o que quebrou muito o Vitória ontem, né? E poderia ter mudado o jogo, foi a expulsão inacreditável do Matheus Gonçalves, né?
Infantil, assim, né?
Pelo amor de Deus.
E tem uma reação dos jogadores na área, tem um que já bota a mão na cabeça assim, dizendo, pô.
Dois minutos que ele tinha entrado. É. Que aí fez o um negócio daquele, assim, de forma responsável mesmo, assim, não existe. Ele fez um pronunciamento hoje nas redes sociais pedindo desculpa, mas, sim, não dá. Um jogador da base, assim, fazer um negócio daquele, você repreende, mas até entende em alguns momentos, porque ainda está novo e tal, mas não é o caso, definitivamente não é o caso. Então, assim, acho que o trabalho do Vitória tá no caminho. Esses reforços aí que chegaram agora por último, acho que dá uma encorpada boa no elenco. Acho que era muito necessário caras assim, um pouco mais cascudos, assim, visando naturalmente a Série A. Acho que quando todo mundo tiver, assim, vai dar vai dar um encaixe legal. Agora é tentar não ter uma possível eliminação no Nordestão. A gente sabe que pode pesar muito, né? Então, é tentar fazer a obrigação de classificar entre os quatro. E sobre o Bahia, o trabalho do Rogério ano passado, para mim, foi bom, muito bom. Acho que sem ele, o Bahia dificilmente teria escapado. Porque, desde Fortaleza, assim, eu acompanho muito os times de Rogério e ele consegue tirar muito assim, de jogadores que você não dá muita coisa por ele. Tassiano, por exemplo, chega no Bahia, assim, o Grêmio sem fazer muita questão, né? E com o Rogério vira um cara assim, fenomenal, assim, de importância. O cara que joga na ponta, joga de volante, joga como meia, joga como centroavante, joga bem, né? Então, acho que o Rogério tem muito mérito nisso. Acho que também o Bahia precisa de um ajuste defensivo, acho que ainda cede alguns espaços, mas tá no caminho, né? E aí, a coletiva do professor Rogério, citando a queda de rendimento, mas acho que o trabalho tá sendo bem feito e a qualidade dos reforços sobressaindo, né? O Jean Lucas fazendo gol, o Everton Ribeiro dando assistência, então, para mim, hoje o Bahia é o grande favorito na Copa do Nordeste.
Um ponto aí, Cláudio, sobre o Vitória é o seguinte, eu acho que não há pressão em cima de Condé, certo? Mas eu acho que há uma chance real mesmo, assim, porque tudo vai depender do jogo do sábado contra o Fortaleza. Uma derrota, ou até mesmo empate, sabe? Eu não sei se o empate vai ser de bom tamanho, vai ter que secar muito, 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 porque a tabela para o Ceará, com essa vitória no Clássico, abriu bem. Eu vejo possibilidades reais do Ceará fazer no mínimo 13 pontos, aí fazer uns 4 pontos. Você tem ali, né, o River também com uma boa tabela final, tendo Itabaiana, tendo o ABC, né, que é a próxima rodada. O Sport, apesar desses empates recentes, também vejo com boas possibilidades de superar os 12 pontos. Então, pro Vitória, na minha avaliação, é fazer 6 pontos. 4 pontos hoje pro Vitória, 12, eu acho muito arriscado, muito arriscado. Eu vejo o CRB superando essa margem dos 12 pontos, Sport, Ceará e o River, assim. Claro que pode acontecer dele passar com 12, mas eu acho uma chance mais arriscada. Então, o Vitória, ele meio que se obriga, na minha avaliação, a ganhar esses dois jogos finais aí para ter possibilidade de avançar. Então, eu vejo bem delicado esse momento. Mas eu não acho que isso afeta, sabe assim, uma demissão de Condé, sabe? As finais do Baiano, assim, a não ser que for duas cipuadas, assim, sabe? O Bahia goleando na ida e na volta. Aí pode ser que dê uma balançada. Mas eu vejo que Condé está protegido nesse momento. E como bem disse o Lucas agora, com a chegada de alguns atletas que foram mais interessantes, a perspectiva de começar a Série A melhorou, na minha avaliação, do Vitória. Acho que o Vitória de um mês atrás, assim, quando a gente lembra, era algo mais desesperador. Nesse momento agora já começa a ter mais peças, mas são jogadores que ainda vão ter que precisar de mais tempo, né? Jamota e tal, os jogadores foram contratados agora para a gente ver o encaixe ali como time. Mas Copa do Nordeste está bem sob risco, na minha avaliação, pro Vitória.
É isso. Vamos fechar aqui. Antes da gente fechar, na verdade, o programa, vamos falar da Bet Nacional. Tem uns jogos. Tem dois jogos hoje. E talvez tenha aquela aposta, né, Mioca? Tu falou do Náutico e CRB, né?
Talvez, eu não sei se tá pronto aberto ainda, né? Porque o jogo é só domingo, é?
E aí, lembrando aí, o código podcast45, se cadastra lá na Bet Nacional com o código podcast45.
A gente foi bem, código, né? Foi só verdinho, né?
Eu vi o Fred falando ontem, foi só. Eu tava quase dormindo, mas vi ele comentando que tinha ido bem.
A turma tirou do Itabaiana e Maranhão aí, né? Mas também eu ia colocar Maranhão, aí tá, assim, tá muito óbvio, Itabaiana tá muito fraco.
Só tem 13 Botafogo mesmo.
Cara, clássico é difícil demais de apostar, né, cara?
E o Botafogo vem numa fase ruim, impressionado.
Muitas vezes tem isso. Aí o time tá mal, pega um clássico, ganha. Eu não consigo confiar em clássico, não. As odds estão boas, as odds estão muito boas aí, mas deixa eu dar uma olhada aqui no retrospecto recente entre as equipes. Se quiserem sugerir alguma coisa aí, vão dizendo aí.
Tem uns amistosos. Mas inclusive antes o Sport TV transmitiu um amistoso.
Samarina
e perdeu, São bicho. Cristóvão e Neves, meu amigo.
Foi quanto?
Eu nem vi, eu só...
Samarina perdeu. Eu vi hoje no Globo Esporte.
Isso, deve, meu irmão, isso é força de contrato, porque ninguém em sã consciência transmite um jogo desse, não, pô.
Aí é pra galera alternativa.
Se fosse um campeonato, sei lá, uma eliminatória da Eurocopa, beleza. Mas era um amistoso, pô. É demais.
Ó, dos últimos três clássicos entre 13 e Botafogo, com o mando do 13, deu 13. O Botafogo não fez nenhum gol. Só que aí depois, antes, teve um empate e anterior a isso, teve quatro vitórias do Botafogo, ali entre 2017 e 2018. Enfim, o mais recente aí é o 13 ganhando sem o Botafogo marcar gols aí. Não sei se vocês querem fazer uma dessas.
Aí é menos de 2 gols, tranquilamente, eu acho.
Eu acho muito, eu também acho muito aberto esse negócio aí. Não tem uns óbvios, não, lá nessa
data
aí?
FIFA aí. Data FIFA
aí. O que é que tem hoje aí? O que é que tem hoje? Além de...
Tem Portugal e Suécia, se não me engano.
Portugal e Suécia, Venezuela e Itália.
Mas é amistoso, né? Sim.
É amistoso.
Porque tem uns valendo também, que é...
Tem a eliminatória da Copa, né? Que é na Ásia.
É, da Euro tem... O mata-mata.
Não dá para fazer uma junção, não, aí na Ásia, tipo, ó, tem Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Acho que Emirados é favorito. Qatar e Kuwait, Qatar é favorito. Deixa eu ver o que mais. Arábia Saudita e Tajiquistão, Arábia Saudita. Fazer uma combinação assim dos óbvios.
Isso vai ser amanhã?
É tudo hoje, vai ser agora à tarde. Vai começar alguns 3 da tarde e outros às 4 da tarde, mas. Acho que as 3 já.
Vamos ver se tem alguma coisa aí de... Eu acho que não tá aparecendo, não.
Tem umas eliminatórias para Euro, confronto final, as vagas finais.
É, tem. Mas também é jogo único, né? Esse jogo.
É. Grécia e Cazaquistão. Polônia.
Eurocopa aí, ó.
É, aí. Polônia, Grécia.
País de Gales e Finlândia.
Porque aí é jogo eliminatório, pô. Não dá pra ter cravar.
É jogo único, valendo vaga na Euro.
Essa Copa Verde aí logo embaixo aí, Rodrigo. Dá uma olhadinha aí. É o quê? Manaus e Paysandu.
Papão de Hélio dos Anjos.
Jogo de... Né? Bora postar nome?
Vale.
Bora postar no Paysandu, pronto.
No Paraense ele não perdeu nenhum ainda. Na Copa Verde eu não sei.
Empate no clássico.
Como é?
Empate no clássico da Paraíba.
Juntar os dois?
É. Se mais juntar os dois, eu acho que fica mais arriscado. Fica quanto?
Dá quanto, Aldir?
6.34.
Honesta.
Bota 20 aí, vai, bota 20. É, 20. Voltar, vai voltar. É. Vai voltar 6, bonito. 6. Tá ótimo, hein?
Fred, mais tarde, quando ele pegar, ele, que aposta bêbada, porra, fiz.
É, mas era só pra brincar.
Não,
só pra brincar.
O cardápio hoje não tava muito bom, não.
O cardápio hoje tava bem restrito. Hein?
Torcida do Timba aí vai estar fechada com a gente nesse empate do 13.
Todo mundo tá abraçado na prática aí, todo mundo quer empate.
O esporte também, pro Botafogo não chegar em 11 pontos.
Pra quem tá envolvido mesmo no jogo, né? Os paraibanos aqui não querem.
Então, galera do chat aí, todo mundo fechado com empate.
Todos pra esses 20 aí. Esses 20 viram 126 e sai um belo jantar. Tinha isso aí. Empate anula no 13, né? Mas enfim, tá feito aí. Empate aí. E Paysandu do professor Hélio dos Anjos. É isso, galera. Então, lembrando, se cadastra a Bet Nacional com o código PODCAST45. Estamos fechando mais um aqui, mais uma edição. Primeira edição do NE45, valeu Minhoca, valeu Lucas, valeu a galera que participou aqui.
Não acredito que eu vou descansar.
A dormir, meu cara.
Mais tarde estarei aqui presente, possivelmente em carne e osso.
Desliga o despertador aí, viu?
Às 8 horas de sono, Minhoca vai ter agora, né? Não vou dormir agora, só acordo na hora da live. Bota o despertador.
Aí quando eu acordar, vai ter acontecido tanta coisa lá no futebol. Caiu, o Robinho caiu.
Passou uma hora para se atualizar, né? Para entender o que aconteceu.
É isso. Mas é isso, valeu, galera.
Mas é isso, valeu, galera. Valeu, Minhoca, Lucas, Rodrigão aí, que tava nos trabalhos técnicos, todo mundo que acompanhou. Mais tarde tem o Raiz, né? Aí tem o Raio X aí, de mais uma rodada da Copa do Nordeste. Beleza, galera, um abraço e até mais tarde.